Get strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Einstein Talk. E hoje temos uma convidada muito especial, aqui a nossa coach Sandra Barbosa, coach da gestora e coach na Inbox, também fundadora do projeto de personal trainer da Improve, que é programado pela própria Sandra. E a Sandra foi a segunda coach que eu tive como contacto de quando tive o meu primeiro contacto ao CrossFit. Bem-vindo ao podcast, Sandra, finalmente.
Obrigada pelo convite.
Obrigado eu por ter aceito o desafio de participar. A minha primeira aula de CrossFit foi uma aula experimental e até foi feita em horário de open box, foi com o Pedro Diogo. E a segunda aula, que foi a aula mesmo de CrossFit, foi contigo. Na altura, na CrossFit.
Sim.
Foi mal. Olha, foi o primeiro contacto que eu tive com weightlifting. Foi contigo. Foi. E tu, na altura?
Lembro-me de nunca ter tido uma comparação de alguém tão alto relativamente ao tamanho da barra. E a barra nunca pareceu tão pequena.
Não, foi isso, e fizeste na altura, tiveste o cuidado de estar a fazer no chão os desenhos da posição para fazer o split.
Probably.
Eu lembro-me dessas cenas todas.
Lembro-me dos teus treinos, mas dos marquinhos do chão é bem provável.
Claro.
Imenso.
Sandra, mais uma vez, obrigado por estares aqui e por... E por estares aqui a contar a tua história, o que eu te vou pedir e o que eu peço a toda a gente é para falares um bocadinho de ti, de que desportos é que tu praticaste até chegares a este mundo do fitness e ao trabalho todo que tens feito até hoje.
Ora bem, essa parte é fácil, porque basicamente eu nunca pratiquei desportos. É crossfit, portanto o caminho até lá é muito rápido, tirando atividades escolares e aquelas tentativas falhadas de fazer qualquer coisa num ginásio, nunca fiz nada, não fiz nenhuma modalidade desportiva de desportos coletivos, não fiz aquela extracurricular de ginástica na escola a certa altura, mas o meu único contacto assim, de forma consistente e disciplinada, foi com o CrossFit só. Depois também, quando lá cheguei, encontrei muitas muitas falhas, não é? Porque apesar da genética ajudar bastante, eu não tinha bases de nada, não é? Tirando aquelas brincadeiras que uma pessoa faz naturalmente, e não tinha bases nenhumas de todas as coisas que eu vejo agora atletas a chegar à minha mão. E ver claramente que o facto de ter feito atletismo, balé, ginástica, basquetebol, handball, dá-lhes sempre ali qualquer coisa, alguma base que depois nós conseguimos. São bases que nós, treinadores, conseguimos ver que é preciso ter, assim, costumo chamar as infraestruturas, aqueles musculozinhos que não são trabalhados assim tão facilmente ou com movimento.
Como é que tu, não tendo praticado desporto, o que é que te levou a seguir a área do desporto?
Olha,
em termos profissionais, nos estudos?
Por causa do CrossFit. Então a questão é assim, eu trabalhava num restaurante, era inclusive gerente do restaurante, não trabalhei. Trabalhei lá durante 14 anos, desde os 18 anos, na altura que decidi ficar a viver sozinha em Portugal quando os meus pais decidiram emigrar. E, portanto, ali, apesar de haver vontade de estudar mais, não havia tempo nem dinheiro para tal.
Claro.
Então, isto. E a verdade é que eu queria estudar, queria fazer uma licenciatura, queria me formar, mas não havia nada que fizesse um clique. Havia algumas áreas que eu tinha bastante interesse, nomeadamente direito, medicina dentária, criminologia, portanto, tudo que não tem a ver com
Nada.
desporto. Mas eram áreas que eu tinha bastante interesse, mas as coisas, pronto, não se iam proporcionando, até que finalmente, quando subi ao cargo de gerente e tinha ali um bocadinho mais de condições financeiras para poder dedicar algum tempo que não fosse a trabalhar, a estudar, e comecei a pensar numa possibilidade. E foi nessa altura, em 2000 e... Aliás, o meu primeiro contacto com o CrossFit, eu penso que foi em 2012. Em 2012, com o Sérgio Rodrigues, que deves saber quem é,
Perfeitamente.
que
É o
foi meu
coach.
professor de CrossFit, adoro o Sérgio, eu acho que ele sabe a importância que teve na minha vida por ter sido o meu primeiro treinador de CrossFit, uma sensibilidade brutal. Pronto, também foi o primeiro treinador que tive assim algum contacto. E depois tivemos azar, porque aquilo durou uns mesinhos, sei lá, uns 2, 3 meses. Porque aquilo era num ginásio assim muito pequenino,
No
perto do
Cango.
nosso shopping, éramos poucos alunos e aquilo foi uma coisa que não compensou a manter na altura. Então ficamos sem o Sérgio e eu fiquei sem o CrossFit. E depois não havia boxes para praticar CrossFit, havia pessoas que se juntavam umas com as outras e faziam uns watts, depois houve gente que começou a formar-se em CrossFit e que já tinha alguma ideia do que era dar aulas de CrossFit. E eu ainda andei uns tempos a tentar treinar com um grupinho que treinava num ginásio que era o Canguru e que incluía o Ezequiel Campelo e a Vera Ferraz, que não sei se sabes quem está. Pronto, a Vera é a esposa do Ezequiel, dono do campo. Mas era complicado porque eles não davam aulas de CrossFit, eles treinavam juntos. Então os meus horários de quem trabalhava num restaurante não coincidiam muitas vezes com os deles. Então aquilo foi muito rápido e facilmente deixou de ser compatível e eu deixei outra vez de praticar qualquer coisa. Depois, de vez em quando, lá me ia mexendo com os WODs que o Salgueiras mandava e eu pegava nos vídeos e nos WODs e tentava me ir mexendo, mas pronto, coisas completamente aleatórias, eu não tinha a mínima formação hoje. E depois, em 2015, abri o CrossFit Matosinhos, com o Marco Poço e Miguel Caratão, e o Marco Poço era meu cliente do restaurante. E apanhou-me lá a mexer, a fazer umas brincadeiras e disse: Ai, querias experimentar o CrossFit? Nós temos um espaço aqui agora e tu ias gostar daquilo e não sei o quê. E fiquei assim a pensar: Ah, porque não? E tal, não sei o quê. E depois, numa semana seguinte, apareceu uma outra pessoa qualquer e disse: Ai, você devia experimentar CrossFit, que tem aqui um sítio e tal. E falou: Olha, realmente está aqui.
Tanta gente a dizer mesmo.
Bora lá ao CrossFit. Eu lembro perfeitamente do primeiro dia que entrei, 2014, que entrei na box do CrossFit Matosinhos, pronto, aquele espírito todo do CrossFit, iniciadazinha, e pronto, a partir foi em 2014, final de 2014, que comecei a ter contacto com o CrossFit. Nessa altura já andava a pensar, pronto, na minha formação, não é? O que é que eu gostava de estudar, já com 28 anos na altura, e pronto, lá conheci o Luís, meu namorado. No início do ano de 2015 começamos a namorar e eu comecei ali a ver as opções e basicamente o que começou a acontecer foi que eu já passava muitas horas na box e havia muitas coisas, foi uma coisa muito era é muito engraçado porque eu lembro disto como se fosse hoje, que era, eu estava na box e lembro-me de estar a ajudar pessoas a fazer coisas que eu ainda não sabia fazer, porque eu dizia assim, olha, eles fazem assim, eles eram as pessoas que conseguiam fazer. Portanto, tu tens que te pôr um bocadinho mais assim e tens que fazer um bocadinho mais assado. E era engraçado porque eu ajudava as pessoas a fazer coisas que eu não conseguia fazer.
Exato, ainda não conseguias, mas conseguias transmitir de alguma forma a forma correta de fazer.
Exatamente. E depois lembro-me perfeitamente de estar sentada num monte de bumpers e olhar para o relógio e pensar: fogo, eu estou aqui há 3 horas, 4 horas. E as horas que passo aqui sentada é que era, aqui na box é que era. E comecei a pensar naquilo, fogo. Olha, que até é uma possibilidade ganhar dinheiro a fazer isto que eu tenho vindo para aqui fazer, não é? E comecei a ver quais eram as cadeiras que eram lecionadas na licenciatura de desporto, comecei a ver como era que era o acesso, a nível de pré-requisitos e tudo. E pronto, um dia falei com o Luís, disse-lhe qual era a minha ideia, que estava a pensar estudar desporto. E ele disse: Ai, não é fácil para quem trabalha e estudar ao mesmo tempo, é complicado. Tenho um amigo que fez a licenciatura assim, mas tu consegues, tenho a certeza que tu consegues fazer isso na boa, eu ajudo-te e pronto. E foi assim, em 2015 preparei-me, fiz pré-requisitos assim, na FADELP, e aquilo foi um sonho tornado realidade, basicamente. Foi tudo uma delícia, qualquer cadeira, todas as cadeiras, mesmo aquelas que a gente e que a malta dizia, ei, não precisamos disto para nada e tal. Eu via em todas as cadeiras, eu via qualquer coisa que já sabia que eu precisava dela no futuro. E pronto, foi basicamente isso. Foi o CrossFit, foi o que o CrossFit fez comigo, foi o CrossFit fazer pelas pessoas que me fez apaixonar pelo desporto e que me quis ser, ou seja, eu quis ser treinador de CrossFit e achei que o caminho que eu tinha que traçar era esse, fazer a licenciatura em desporto, fazer o curso de treinador de CrossFit e tentar ser treinador de CrossFit.
Mais uma vez, o CrossFit a mudar vidas.
Mas o mudar vidas, mas sem dúvida alguma foi.
Literalmente. Não, eu acho espetacular porque já várias pessoas que participaram aqui no podcast que tinham histórias semelhantes que nunca tinham praticado desporto ou tinham praticado alguns esportes, mas nunca tinham ficado em nenhum e escolherem o CrossFit como sendo o seu primeiro desporto e o único desporto a
Pois,
praticar. É
tem
fantástico.
isso, porque depois, pronto, lá está, aquilo acaba por ser a única coisa que aparece na vida que te ajuda a ser mais saudável, mais capaz, mais ágil, mais tu, a conheceres-te melhor a ti e ao teu corpo, a teres uma melhor qualidade de vida no geral. E depois, ou seja, tu consegues fazer CrossFit e experimentar outras coisas, porque o CrossFit
Sim.
incentiva as outras modalidades e experimentar novos desportos, mas tem que ser tudo mais o CrossFit, não pode ser outras coisas sem o CrossFit, ou muitas outras coisas e sem o CrossFit. Portanto, é um bichinho malandro que fica ali e depois uma pessoa.
É difícil largar.
É. Isto, acho que não é preciso largar, não é? Pelo menos.
Exato. Não, 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 exatamente. O objetivo não é largar, o objetivo é complementar mais ao CrossFit, ou acrescentar mais ainda ao CrossFit.
Exatamente, exatamente. O CrossFit quer que nós sejamos capazes e autónomos até mais tarde da nossa vida o possível, não é? Portanto, continuar a fazer CrossFit até já andarmos de andarilha.
Mas quem pratica CrossFit nunca vai andar de andarilho. Essa é a realidade.
Pode ser que não, mas pode ser que sim, isso tipo de ser.
Nunca sabe, não é?
É, exatamente, exatamente. É
Sandra,
uma.
tu como entraste já com um objetivo delineado de ser coach de CrossFit, alguma vez entraste em competições? Como é que foi essa parte da competição?
Eu entrei em competições, em bastante já. Gosto muito deixa-me reformular. Acho que a parte da competição tem muita coisa de boa para nos dar, mas acho que também temos de ter que saber meter travões e saber. Eu participei em muitas competições, adorava ir a competições, sempre odiei ver pessoas mal preparadas em competição. Portanto, eu ia, sabia aquilo que eu era capaz, tentava fazer sempre as coisas o melhor possível, que é o que todos tentamos. Tive experiências maravilhosas a nível de. Só fiz uma competição a nível individual, foi uns Ultimate em 2015, se não estou em erro. Portanto, foi logo no início quando eu comecei a fazer CrossFit, mas as competições também estava a começar e foi uma primeira competição. Não me correu nada bem. Não correu nada bem, foi a única que eu fiz individual porque gostei das competições em equipa, duplas.
O
Porque
convívio.
por causa do convívio, do companheirismo. O companheirismo é muito uma superação, nunca estás sozinho. Tenho
Sem dúvida.
momentos maravilhosos em competição, tenho movimentos de frustração também, acho que temos todos, e que tive que aprender a lidar
Faz
o
parte.
próximo muito nesse sentido, mesmo a nível de gestão temperamental, e sou uma pessoa que não sabia sempre gerir as emoções e tive que aprender a gerir a frustração, a gerir sentimentos menos bons, porque os bons é fácil, não é?
Claro.
Os passa, estamos todos juntos, estamos a festejar, os menos bons já não é tão fácil. Mas sim, eu gosto bastante da competição. Mesmo que seja aquela competiçãozinha, ou seja, sou uma pessoa competitiva, mas considero uma pessoa saudavelmente competitiva.
Exato.
Portanto, sou uma pessoa competitiva, mas não é? Tenho perfeita noção das minhas limitações e não me deixo, ou seja, entusiasmar demasiado, nem nunca perco a noção.
Não vais berrar com os juízes.
Não, é que, não, nunca berrei com os juízes, mas já barafustei, fazer que eu muito, percebes? Nesse sentido, o CrossFit ensinou-me muito, porque não, eu não queria, mas às vezes lá barafustava e depois arrependia-me e pensei, então, ok, não é esta pessoa que eu quero ser, e cada vez que eu tenho, como tenho isso na minha cabeça, tudo que é vivências minhas e experiências minhas é muito o que eu passo para os meus alunos. Quando eles querem ir competir, a primeira coisa que eu lhes digo é para eles não se esquecerem que o que eles fazem dentro da arena é o que os define como pessoas, cá para fora, o nível de atitude, principalmente as atitudes entre colegas, que toda a gente vai ver, toda a gente vai avaliar. Não é que tu tenhas que ser uma pessoa diferente por estares ali dentro, mas para tu medires bem as tuas atitudes, o que tu fizeres dentro de uma arena, define como atleta e como pessoa. E foi uma coisa que eu aprendi, fui aprendendo e percebi, tipo, ok, não sou esta pessoa e não quero transmitir esta ideia desta pessoa.
Engraçado teres falado nisso, que foi, não sei se tens acompanhado no Instagram a novela do Júris versus Atletas, e foi uma das coisas que eu comentei, é que o pessoal, por vezes diz coisas de cabeça quente, não é? Que muito provavelmente não seriam capazes de dizer no seu dia a dia, ou talvez não os defina como uma pessoa, mas para quem está de fora e não os conhece, vai.
É isso, e por isso é que o desporto é maravilhoso, sabes? Porque, mas é verdade, quem sabe o que está a acontecer no corpo enquanto estás a levantar carga, estás ali com o ritmo, com a frequência cardíaca elevada, as hormonas, testosterona, está tudo
Ao rubro.
alterado ao rubro, então o teu temperamento é normal que tu fiques mais agressivo, é normal que tu fiques mais bruto, mais como é. Mais ativo, mais. E às vezes, se tu não tiveres experiência em estar nesse estado, tu podes não saber controlar-te. Ok? Se não tiveres alguém que te meta a mão no ombro e dizer: olha, está tudo bem em tu estares com esse nível de ativação, não é? Que as pessoas, mas a educação tem que se manter e tu, é vê lá se é essa a tua imagem que tu queres passar, não é? E é engraçado porque a partir do momento em que na faculdade, fui falando sobre essas coisas e saber o que é que me estava a influenciar para eu reagir. Nunca, acho que nunca fui, pelo menos nunca quis ser mal educada, mas aquela
Claro.
reclamação: então, mas porquê é que não rap? E não sei o quê, não é? Pronto, em vez
É normal.
que é normal, foram coisas que eu fui tentando e que foram naturalmente corrigindo. Por cada vez que ia aprendendo mais e percebendo mais o que é que se passava comigo e fui tentando transmitir isso mais às pessoas. Por acaso tive presente lá nos Ultimate, no sábado, no domingo, fui ver lá os últimos hits, e foi uma das coisas que comentei, que acho que está na altura das pessoas terem mais respeito pelos juízes, terem mais respeito para. É um bocado complicado falar nisto, é preciso, porque isto fere algumas suscetibilidades.
Sim. É um tema.
Às vezes, eu não gosto de dizer as coisas e parecer insensível a alguns aspectos ou hipócrita em algum sentido, porque eu própria, não é? Lá dentro posso também ter comportamentos que eu possa achar menos adequados, mas acho que já está mais do que na altura das pessoas saberem. Para que vão, para aquilo que vão, e acho que sim, em extremos, acho que há atletas que já mereciam uma expulsão da competição por certos comportamentos, e às vezes é preciso haver um exemplo, não
Verdade,
é? As pessoas perceberem que das vezes isso estar nos regulamentos, nunca visto nenhuma equipa a ser desclassificada. Ou abolida de uma competição por mau comportamento, não é? E não quer dizer que tenha que ser uma equipa melhor ou pior, é a pessoa que desrespeita, não é? Que tem uma atitude menos correta
Paga a equipa por isso. Também.
e que tem que pagar por isso, percebes? Que é para as pessoas perceberem que é preciso. E acho que, pronto, no caso desta organização, em particular, que já me pareceu uma coisa. Parece-me que quando a Delta Judge entra, ali a ajuizar, que as coisas correm bastante melhor, não é? Portanto, acaba por ser. Como é que eu hei de explicar?
Eu também tinha essa sensação, pronto, eu, na minha pouca experiência que tenho deste mundo do fitness e do CrossFit, a sensação que eu tenho é que, ou que eu tinha, é que o mundo das competições e do ajuizamento tem vindo a melhorar. A sensação que eu tenho é que a avaliação e o cuidado do ajuizamento é superior ao que era aqui há, sei lá, 8 anos atrás. Digo eu.
Sim, não, é assim, encontras de tudo. E ainda bem que a Delta Judge apareceu e que as competições têm vindo a perceber que a partir do momento que alguém levou a fasquia, os outros quase que se sentem na obrigatoriedade de ir atrás para não ficarem atrás do desenvolvimento natural, não é? Tipo, se a partir do momento que há uma equipa em que reúne pessoas que todas elas têm que ter pelo menos o curso de judge da CrossFit. Todos fazem eles treinam. O Miguel Martins, que é uma pessoa dos responsáveis, nós conversamos bastante sobre isso e eles conversam imenso, tentam deixar as pessoas mais preparadas possível. Já não é uma coisa de voluntários, não é? Que acaba por fazer também aqui uma diferença, não é? E ainda bem que esta equipa apareceu porque acho que realmente trouxe muito mais qualidade às competições, não? Acho que traz mais a nível da organização e tudo, do standard. Às vezes notava-se que, portanto, varia um bocadinho de competição para competição, mas acho que a partir do momento que todos aceitaram que, ok, agora já que há uma equipa de juízes. Se não tivermos, acho que fica um passo atrás, acho que é um passo à frente no nível da organização das competições. Acho que temos todos a ganhar, todos a ganhar. Todos, acho que todas as pessoas como eu que gostam de competições já tiveram aquele momento que se sentiram completamente injustiçados pelo ajuizamento, que já tiveram situações em que pensam, isto passou, não é? Quer dizer. Não é? Tipo, pronto, e a verdade é que eles, os juízes são humanos e podem errar, não é? Mas
Sem dúvida.
acho que eles atuam muito ali uníssono e que têm todos muito uma linha muito parecida e acho que tivemos bastante a ganhar e trouxe muita qualidade às competições, eu
Sem
acho.
dúvida. A meu ver, eu gostei da primeira vez que os vi realmente em ação foi quando foi no, na Affiliates, que eu vi pessoalmente. E achei tudo muito super organizado, super quase que mecanizado. Uma cena que eu nunca tinha visto antes, achei mesmo muito bem, estava muito bem feito. Confesso que me surpreendeu um bocado agora no, no, nos Ultimates ver o feedback dos atletas de apontarem tanto a parte dos ajuizamentos.
Lá
Mas
está, eu acho
eu não
que
sou atleta. Não.
é assim, eu não, pronto, nos últimos tempos não tenho entrado, não tenho estado em competições, não é que não o queira fazer, quero, tenho estado afastada por causa de lesões, mas já são alguns aninhos e algumas competições, não só a participar, como a observar, e começas a ganhar uma certa experiência, que é o que depois te dá de vantagem em todos os aspectos. Não digo uma vantagem em questão de classificação, é uma vantagem porque tu ganhas experiência lá dentro, controlas-te melhor, controlas tudo. E a verdade é que eu vejo, primeiro foi entrar naquele pavilhão e olhar para dentro da arena e não conhecer quase ninguém. Por um lado é espetacular, porque quer dizer que a modalidade continua a evoluir, continua a trazer novos adeptos da modalidade, novas pessoas apaixonados por aquilo, que gostam também da vertente competitiva e é uma vertente bastante importante para o desenvolvimento do CrossFit e do desporto em Portugal. Mas, por outro lado, são sempre pessoas a passar por aqueles primeiros caminhos, não é? Em colocar as culpas no juiz e, não é? Não é? Tipo, e olham sempre para a pista de lado e dizer, tipo, porque é que eu pisei um bocadinho a linha e tive que ir para trás e o colega do lado não teve que ir para trás naquele momento, não é? E quem está de fora é que consegue avaliar que eles realmente têm ali um nível de tolerância, não é? E aquela pessoa que levou uma no rep já tinha feito duas antes e a juíza não quis travar o ritmo porque realmente não era uma coisa, o juiz. Que fosse demasiado evidente, não é? Por estar a pisar um. Mas se vai fazer outra vez a seguir, estás a merecer ir lá para trás, não é? As regras são feitas para serem cumpridas, não é? Só que nesse momento que estás a ir para trás, não te lembras todas as outras que tu fizeste com a mão em cima da linha. E lá está, há vantagens e desvantagens de ter sempre gente nova nas competições. A vantagem é gente nova na modalidade e a desvantagem é que são pessoas novas a passar por essas primeiras etapas a nível de competição. Não são as mais felizes sempre, não é? Porque
Claro.
depois sempre na competição, nos juízes, nos votos.
Falando em competição, já alguma vez organizaste ou pensaste em organizar uma competição?
Olha, eu já organizei competições assim internas. Já organizei, ajudei por 2 vezes a organizar os Winter Games. No Cubo, já organizei algumas competições internas, uma competição interna no PO, já fiz o Baywatch World este ano com o Inbox. E é uma coisa que gosto, eu gosto muito de organizar eventos, gosto muito de organizar eventos. E a nível da competição é uma coisa que eu gosto bastante de organizar. E sim, já pensei, tendo em conta que essas pequeninas que fiz que correram bem, acho que
Porque não expandir?
não expandir exatamente, acho que era uma coisa que podia realmente correr bem. Gosto bastante. Acho que é simples de se fazer, não acho que seja uma coisa complicada de se fazer. Dá trabalho, não estou a dizer que não dá trabalho. Mas que é uma coisa simples de fazer e que se conseguem fazer coisas divertidas e com alguma qualidade, desde que haja trabalho. Eu
Bom, bom. E haja paixão.
gosto. E haja paixão, exatamente.
Sandra, voltando se calhar um bocadinho atrás na conversa, falar mais de ti e deixar agora as competições para o lado. Tu, quando começaste a treinar, qual foi a tua maior dificuldade? Onde é que te sentiste maior dificuldade? Foi na força? Foi na ginástica? Foi onde?
Mais fácil é perguntar-me se eu tive alguma coisa que não foi difícil. Mais fácil é perguntar-se isso. Eu acho que a minha facilidade foi a força. A minha facilidade foi a força. Eu tinha naturalmente força. Ginástica, esquece. Se eu te mandar um vídeo das minhas primeiras tentativas de keeping pull-ups, pronto. Tinha a sorte de, apesar de não ter uma vida relacionada com desporto, ser uma pessoa que geneticamente foi favorecida nesse sentido, nível de força, uma boa conexão com o meu corpo, porque pronto, apesar de não praticar desporto, sempre fui uma ágil em miúda, era de minha mãe arrancar cabelos, era sempre 30 por uma linha e arriscava a fazer tudo e mais alguma coisa, portanto tive sorte de encontrar ali, pronto, um bom corpo, não é? Digamos assim, uma boa genética.
Exato.
O dado foi praticamente tudo, eu não fazia nada. Os double-unders foi uma desgraça. E os muscle-ups, eu acho que, assim, os double-unders também, mas acho que foi por ter tido tanta dificuldade nos muscle-ups que eu fiquei tão boa a ensinar muscle-ups. Tenho perfeita noção de ter estudado o movimento tão bem, ter tido tanta dificuldade, porque é que eu não consigo fazer isto, e depois de olhar com outra visão para o movimento e agora conseguir treinar-me a mim mesma para melhorar, porque é um movimento que eu não sou boa de todo, seja na barra e principalmente nas argolas. Mas de resto, acho que foram dificuldades que foram naturais, não é? A força, vi que logo que era uma coisa que eu tinha natural, depois foi um bocadinho de aprender um bocadinho mais a técnica. Lembro-me de chegar muitas vezes à altura, de chegava muito facilmente à altura que metia uma barra nos ombros em clean e não conseguia sair lá de baixo. E assim, ah, tenho que aumentar o meu front squat. E aí ia treinar o front squat e depois ia bater qualquer clean. E portanto, essa era a parte fácil, a da força era a parte fácil. A parte da ginástica de suspensão foi a mais complicada. O chest to bar, ou seja, pull-up foi assim, e o chest to bar foi uma coisa, pronto, foi difícil de ter, mas pronto, passado alguns meses, a coisa, meses, né? Não estamos a falar daquelas pessoas que agora chegam ao CrossFit e que às vezes num mês ou numa semana já estão a fazer tudo, não é?
Tudo mesmo.
Alguns meses já conseguia fazer algumas coisas, meses estamos a falar tipo meio ano. O chest bar foi uma coisa, sou muito fraca de puxada, muito fraca. Pronto, se dissesse qual é o meu ponto fraco no CrossFit é
É
puxada. Esse
puxado.
strict pull-ups, queres-me deixar em último num WOD? É mete-me um bind de strict pull-ups ou strict pull-ups no WOD e eu fico para o fim. Fico para o fim. Seja mais leve, seja mais pesada. O meu limite é sempre 3 strict pull-ups. Eu chegava a fazer testes e pronto.
Não, não, não será uma limitação que tu puseste mental e do género. Não consigo fazer mais do que isso.
É assim, não posso dizer que tenha sido uma limitação que eu tenha colocado, pronto, porque houve alturas em que aquilo na loucura saíam 5, pronto. Mas a verdade é que a minha história com o CrossFit foi assim: eu entrei em 2014, assim, para levar aquilo assim mais seguidinho, em outubro de 2014, e depois em setembro, portanto, em setembro de 2015, tinha nem um ano, entrei para a faculdade. E eu estive sempre a estudar e a trabalhar. Estamos a falar que ao longo da semana estamos a acumular cerca de 70 horas ocupada, a nível com o trabalho e a faculdade. E, portanto, sobrava qualquer coisa para fazer CrossFit. Então, aqueles 3 anos de licenciatura na faculdade era para fazer as modalidades práticas, as cadeiras práticas que nós tínhamos, que nós temos lá, do atletismo, ginástica, natação, handball, futebol, basquetebol, e quando sobrava algum tempo e energia, treinar tipo uma, duas na loucura, conseguia fazer 3 treininhos de CrossFit por semana na loucura, e depois nas férias, lá ia ela e tentava treinar todos os dias e não sei o quê, mas foram 3 anos em que eu estive ali em, percebes? Tipo,
Balanço.
não é a mesma coisa do que eu estar 3 anos só a trabalhar e a treinar CrossFit, ou só a estudar e treinar CrossFit, ou a trabalhar na área de treinar CrossFit. Foi uma evolução muito lenta, porque eu tinha muito pouco tempo para treinar, na verdade.
Trabalhavas, estudavas e treinavas.
E treinava, exatamente. E só quando terminei a faculdade é que consegui dedicar um bocadinho mais, tive mais tempo a me conseguir dedicar ao CrossFit, portanto. O caminho foi assim, tipo, olha, CrossFit, que fixe, adoro fazer isto todos os dias, e depois, olha, agora só podes fazer isto de vez em quando, porque estás a lutar por um sonho que é trabalhar no CrossFit, mas não podes fazer CrossFit porque não tens tempo. Então, a nível psicológico e tudo, foi um bocado complicado dizer, porque não havia tempo nem energia para sempre para fazer. E, portanto, ou seja, mesmo quando eu queria evoluir, trabalhar muitas coisas, nunca conseguia levar treinos muita consistência, conseguia fazer uma coisa muito regular, mesmo a nível de
Fazias o
programação.
que podias.
Exatamente, foi fazer o
Opa.
que podia, nas competições e pronto.
A parte da alimentação, já tinhas algum cuidado em específico com a alimentação ou foi algo que tu começaste a pensar, isto de facto aqui no CrossFit a alimentação faz a diferença, deixa-me lá ver isto.
Não, faz tudo. Eu não tinha. Não é que não tivesse cuidado, eu não tinha era qualquer informação relativamente à alimentação. A minha alimentação era aquela alimentaçãozinha do povo português, que o pãozinho é maravilhoso e os lanchinhos
E é maravilhoso.
e é maravilhoso, não é? Mas era não fazia ideia de questões de macronutrientes, micronutrientes, o que era importante. Era importante, o que é que eu precisava para isto, o que é que precisava para aquilo, e portanto foi quando comecei a fazer CrossFit Fui aprendendo tudo, não é? Porque é uma das coisas que tem de espetacular a comunidade do CrossFit, é que partilham muito conhecimento entre si, olha, fazem isto, fazes aquilo, porque isto tem mais proteína e precisas disto, etc. Depois, naturalmente, na faculdade também temos a cadeira de nutrição básica, que nos dá assim umas boas luzes. E sim, foi claramente aos bocadinhos percebendo que a nutrição que tinha um papel tem um papel fundamental
Fundamental,
no,
sem dúvida.
em tudo. E quando fiz o meu primeiro acompanhamento nutricional estava assim um bocadinho custar-me a acreditar, tenho só não querendo ser desta habilidade, o melhor nutricionista do mundo, que ele faz magia com os planos, eu não sei como é que é possível nós comermos tanto e tão bem e continuarmos a secar e ganhar força e sentir uma performance espetacular. O Luís foi o primeiro a ser seguido por ele, e eu depois eu fui lá e disse: ah, ok, então vamos lá experimentar. E foi uma diferença brutal. A primeira competição que eu fiz com acompanhamento nutricional, com dicas do que é que devia comer nos dias antes e no dia, nos dias de competição, de água para o vinho, de água para o vinho, completamente. Quando eu só estava bem aconselhada, bem informada, bem acompanhada, faz uma diferença brutal. E depois
Sem
aí,
dúvida.
eu cometia tantos erros completamente sem saber o que é que devia comer ou não nas competições, e era completamente, quase completamente o oposto daquilo que eu fazia, e faz toda a diferença a nível de.
Pois há muitos erros comuns, não é? Que são questões quase culturais do que é que devíamos comer antes de fazer exercício e não sei o quê. E depois, quando vais a fazer o acompanhamento nutricional, vês que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a qualidade do que tu comes, não a quantidade. A maior parte das vezes comes mal e comes pouco.
Comes mal, comes pouco. Sim, comes pouco, comes mal. Pensas que estás a comer coisas boas, como comer frutos secos, fazer aqueles petiscos de frutos secos nos dias de competições, de competição, e depois o teu nutricionista tira-te as gorduras até 2 dias antes da competição e tu ficas a pensar: uou, eu fazia asneira, fazia asneira da grossa. Mas sim, faz toda a diferença. Alimentação. Aos bocadinhos fui percebendo isso, aliás, percebi isso logo desde o início, e depois quando quis fazer a alteração na minha alimentação para vegetariana, o acompanhamento
A
foi.
vegetariana? Muito bem, e basta olhar para ti, não perdeste os teus ganhos musculares, não perdeste a tua força.
Não. Não, há uma altura que é estranho, mas não posso colocar a culpa na alimentação, não, na alteração da fonte de proteína, digamos assim. Houve alterações que não foram por ser vegetariana, foram por ou não andar a fazer a dieta direito, ou não fazer os treinos, não andar a treinar tanto. Portanto, as oscilações que tive foi isso, estiver a treinar bem e estiver a comer bem, a força continua lá e aumenta, e a resistência e tudo. Não, a fazer 4 anos, não estou em erro.
4 anos, é? Muito bom. Parabéns.
Obrigada.
Olha,
Não é
eu já
também.
tentei há muitos anos atrás, mas não fui muito bem sucedido.
Sabes que eu já queria ter sido virada vegetariana desde miúda. Eu nunca gostei de comer. Pronto. Carne, peixe, até que aprendi a criar ali um bloqueio mental para mim, que a carne vinha do supermercado, não havia uma vida antes, não havia não, aquilo não vinha dos animais, e portanto aquilo era um bife, era
Não
um
havia
bife.
animais
Não
sacrificados.
havia memória, exatamente. Só que quando eu fui para a faculdade estudar o músculo, e depois olhava para o bife, e aquilo já não era só um bife, já era um pedaço de músculo. E então aí a coisa ficou grave, e chegou um dia que eu disse: ok, não consigo comer mais carne. Eu já, quando tinha feito 18 anos e fiquei a morar sozinha em Portugal, pensei: ha, isto agora vivo sozinha, ninguém me vai obrigar a comer carne, vou virar vegetariana, é desta. Mas isto estamos a falar em 2004, estamos a falar em 2004. Primeiro, o acesso a nutricionistas não era uma coisa fácil, não havia informação na internet, porque era uma coisa muito ainda muito escassa, muito pouco conhecida, e depois era toda a gente à volta, tipo, vais ficar com anemia, tens que comer muito disto, patatã, patatã. E como eu não podia pagar nutricionista na altura, pronto, fui deixando estar, fui deixando andar e mantive-me a comer o franguinho e a pouca carne que ia até há 4 anos atrás, que olhei para o frango e disse, ok, bom, para o bife, e pensei, já não consigo, já não dá para cortar
Tá
aquela, já
cheio.
não ia fazer aquela. Mas lá está, também não foi nada que eu não sabia no que ia dar, não foi nada, nem nunca fui de dizer, ei, olá, sou Sandra Barbosa e sou vegetariana, há 3 anos. Pareça, cada um é cada qual, e até porque eu tinha já um plano nutricional, já tinha sido começado a ser seguida pelo Pedro Carvalho, e tinha o meu plano nutricional, e só passado alguns meses é que eu pedi alteração ao plano, para deixei-me estar para ver se aquilo realmente era uma coisa que ia funcionar, eu não me ia obrigar a nada, portanto, que as pessoas nunca se devem obrigar a nada, não é? Mas vendo o que é que isto dá, se é uma coisa para levar, não é? No início é muito estranho, tu pegas em rissóis e dás uma trinca e pensas, fogo, isto tem carne, não é? Tipo, e depois vais a meter a mão no melão com presunto e pensas, isto é presunto, não é? Tipo, que são,
É cara.
no início é, e não te podes culpar e nunca pode ser uma coisa assim que tu, que,
Descortaste completamente leite, ovos, tudo?
eu sou vegetariana, sou ovo lá que teve vegetariana, portanto,
Ah,
como
ok.
latinhos
Como os
e
ovos.
houve um ano que tive sem os ovos, mas eu gosto muito de ovos. Gosto muito de ovos e lá está, não me obriga nada. Fizeram muita falta para ir buscar a proteína e é uma coisa é muito cultural. Eu lembro-me de ser miúda e é uma coisa que se eu acordava ao domingo de manhã com um cheirinho de ovos estrelados, que o meu pai estava a comer com a rifinha, e eu sentava
Maravilha.
lados também, e portanto foi uma coisa que realmente eu decidi cortar, porque também me fez um bocado de confusão olhar para o ovo e saber o que é que aquilo podia ser, pronto, coisas. E depois chegou uma altura que disse: Ok, pronto, não aceito, os ovos não estariam cá nesta quantidade se não fossem para ser consumidos, não é? E fazem falta e eu gosto, e pronto, e laticínios também. Eu não bebo leite, já não bebi leite. Não, se eu tiver que beber uma meia de leite num café, eu bebo de leite, portanto, mas já não bebia leite antes de ser vegetariana, sei lá, uns 2 anos, 3 anos, porque já não sabia bem o leite em si.
Já não bebo leite há 4 ou 5 anos, mas por intolerância, não por vontade.
Pois, é feito. Eu na altura achei ia ser qualquer coisa desse género, depois percebi que não, mas depois percebi que afinal já não precisava de leite e então continuei com as bebidas vegetais e a bebida de
Boa.
soja não, eu uso para substituir o leite e agora até é estranho quando bebo alguma coisa com leite e não com a bebida de soja.
Segundo a cultura japonesa, nós precisamos de leite nos 2, 3 primeiros anos de vida, depois daí em diante nunca mais devíamos beber leite por causa de todas as hormonas que são injetadas no, no, nos animais.
Então, assim, muito, não é? Porque depois
Complicado.
não são só as vaquinhas que dão o leite e que são sacrificadas, que têm hormonas, não é? Os frangos também, os porquinhos também. E, ah, acho que é
Isso.
melhor pensarmos nisso. Acho que é melhor não se pensar.
Não, não, não.
Porque realmente, se deixas. Eu estou com essa enverdada por essas coisas, depois fica com alguma coisa para ver alguma coisa. Fazer, de vez em quando faço iogurtes caseiros e tenho que usar leite e algo mais, porque gosto, porque faço.
Sandra. Falando agora, em PRs, para os mais curiosos, queres falar nos teus números?
Os PRs estão tão longe, sabes que eu estou lesionada desde outubro do ano passado, aliás.
São um
Desde
ano já.
é muito tempo, depois no ano passado no, na, em abril, lá está, os meus ombrinhos nunca foram grande coisa, mas também eles não tinham nada até ao CrossFit, não é? E quem Vinha treinador, sabe perfeitamente que é preciso aqui algumas bases, ou quanto mais muito trabalhinho acessório, não é? Que eu não fazia, que eu não tinha, que não existia. E depois a minha lombar é muito fraquinha, então a cada passo ela vem e, ops, olha eu aqui, estava a sentir muito bem, e não sei o quê. E pronto, eu ano passado estava a recuperar de uma crise de lombar que tinha tido em abril, e em outubro, pá, comecei a dar cabo dos ombros, a sentir umas dores horríveis nos ombros, depois deixa estar, depois já está um bocadinho melhor para continuar a treinar, depois agora só a competição que eu fiz o Ultimate, agora só o Open, e o 23, 22.3 foi o último modo que eu fiz. Não, tens que parar, tens que tratar dos teus ombros, porque isto é uma desgraça. E, portanto, os PRs é uma coisa que eu já vejo assim por um canudo, e às vezes eu vejo meus vídeos e penso, caramba, será que algum dia eu vou poder pegar nestas cargas outra vez?
Podes falar dessas, não precisas falar nas pós-lesão.
Há um PR que eu não gosto de bater, que é o deadlift. Pronto, acho que já acabei de explicar mais ou menos talvez o porquê. Assim,
Bomba.
era esse. E, portanto, eu acho que o meu PR deadlift está em 138. Portanto,
É
não
muito
é
bom.
pesado.
É muito bom.
É bom, mas não é. Olha, que relativamente ao meu peso e às outras cargas que eu movimento, não é um deadlift pesado. O back squat tinha 120.
Excelente.
Front squat não era muito forte, tinha 105, se não estou em erro. Bench press, sei que tinha 3,70 quilos, nunca fiz uma, tinha 3,70. Mas shoulder press tinha 57,5, strict press. Push press, eu penso que tinha 80.
Muito bom.
Push jerk 80, 75 acho eu, porque push jerk que fiz pouco tempo antes de parar de treinar, fiz 83, e split jerk também foi das tais que tinha, sei lá, duas com 85, acho eu, não tinha uma. Decline and jerk era isso, era os 85, o RM de power clean estava em 85, de squat clean estava em 90, 90, acho eu.
Excelente. Falta só dos snatches.
Snatch. Snatch tinha 63. Tinha 63, estamos a falar em 2018. Estamos a falar em 2018, quando os ombros e a lombar ainda eram boas. E de Power Snatch, eu tenho ideia de 155.
Respect. Muito bom. Tens uns números muito bons.
É, foi aquilo que eu te expliquei, que carga, força, realmente não foi a minha
Não é o teu
dificuldade.
problema.
Não era o meu problema. O problema era realmente levantar este corpicho, depois lá para cima, para os muscle ups e tal. Sim. E pronto. Uma pessoa, eu costumo dizer que não há nada no CrossFit que eu não gosto. Eu gosto de tudo. E pronto, há aquelas coisinhas que gostas um bocadinho mais, não é? E eu adoro uns cleans pesados, um clean and jerk pesadito. Sempre foi o que me deliciou bastante.
Pesadão mesmo, tio. 90 e 90, não é? 95?
Do clean,
O
estava
clean.
em 90 ou 92? 90, eu acho que foi 90 e os 95 não
Ah,
subiram.
tanto um como o outro.
Em squat clean. Em
Muito
squat
bom.
power clean, descobri que tinha os 85 numa competição. Porque depois tinha que fazer o jerk e pensei, se fizer os 85 em squat, isto vai me custar tanto depois para fazer o jerk. Deixa ver se isto vai em power, e foi, pronto. E foi. Não, eu gosto muito de cargas e custa muito não estar a pegar em cargas agora. Aliás, custa muito não estar sem treinar assim há tantos meses, portanto.
Sandra, recentemente vocês iniciaram um projeto novo da Inbox. Como é que está a correr esse passo? Como é que foi dar esse passo, essa passada?
É assim, a Inbox foi ali um menininho nosso, apesar de não ser efetivamente nosso, já estamos assim ainda num processo. Foi um miminho e foi uma coisa engraçada, e foi gradual, porque nós Nós tínhamos um grupo de pessoas com as quais já treinávamos, nós dávamos aulas num ginásio em Gaia e tinha aquilo, tinha, tu chegaste lá a fazer, não
Fui lá uma vez, fui lá.
é? Viste o tamanho daquilo, não é?
Minúsculo, sim.
Pronto, aquilo era muito pequenino, só que o Luís começou lá a trabalhar, depois eu juntei e pronto, a coisa foi correndo bem, eu acho que correu melhor do que alguma vez o ginásio achou que aquilo podia correr, não é? Então aquilo começou a aumentar, sócios, 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 e o número de pessoas por aula nunca podia ser muito, já não cabíamos dentro das aulas, já tínhamos que ficar, já tinha que ficar gente cá fora, gente lá dentro, pronto. E depois, de repente, depois da segunda pandemia, o ginásio decidiu que já não ia continuar com o CrossFit. E então nós ali, na altura que já se tinha perdido muita gente por causa das pandemias, cerca de 50 pessoas, dissemos, então e agora? Né? Tipo, então, e agora onde é que vamos todos? Né? Porque a questão não é tipo, onde é que vamos fazer crossfit, é onde é que vamos manter esta nossa família, né? Porque
Claro.
tu sabes que as crossfit, as pessoas sabem, né? A crossfit, a magia do crossfit é tu ires todos os dias ao mesmo sítio e estás todos os dias com as mesmas pessoas e isso é que te motiva muitas vezes a ir e te
Crias
ajuda a
laços.
os laços, exatamente, que acabas por ir buscar muitas vezes ali forças e amigos para a vida que
Sem dúvida.
não pensavas ser capaz, não é? E pronto, ficamos assim todos um bocadinho, pá, e foi exatamente na mesma altura que dois sócios, que eram alunos nossos, perguntaram, disseram que nos queriam abrir um espaço para sermos nós a gerir aquilo e tomar conta daquilo, e pronto, tivemos azar porque apanhamos um ano em que escassez de mão de obra não falhavam com tudo, falhavam com prazos, falhava material, falhava, os empreiteiros desapareciam, os trolhas desapareciam, era, portanto, aquilo foi feito uma coisa que era supostamente para ser feita em, sei lá, 2, 3 meses, demorou 8 meses, 9 meses a abrir, foi ali um bocadinho chato, e portanto perdeu-se um bocadinho ali do grupo e agora os bocadinhos está a crescer, temos ali uma. A família continua lá, alguns, como é óbvio, como acontece em todos os lados, vão-se mudando, ou porque há um espaço que abre mais perto de casa, ou porque aquilo demorou muito tempo a abrir e as pessoas querem treinar e depois acabam por fazer novos amigos e por se manterem novos espaços, mas está a correr bem, está a ser temos grandes projetos para a Inbox e tenho a certeza que vão vingar e que vai ser um espaço brutal e pronto,
Ainda não fui lá visitar, mas está prometido que vou lá um dia desses visitar-vos.
toda a gente diz que entra na boxe é uma coisa que me enche logo o coraçãozinho, é dizer que a energia é maravilhosa.
Só
E
por aí já é muito bom.
um bocadinho como é que eu sou muito dessas questões das boas energias e tudo, e quando as pessoas dizem, fogo, sinto-me mesmo bem aqui, olha, que boa energia e tal. E eu, pronto, olha, fico mesmo contente por ouvir isso, né? Nós,
Excelente.
temos perfeita noção que não fomos o melhor espaço, nem a nível de material, nem a nível de muitas coisas que nós queremos até ter melhor a nível de acabamento ou de aumentar mais espaço e assim, porque teve uma coisa que teve que acontecer, teve que abrir o mais rapidamente possível porque tinha que ser. E aos bocadinhos a coisa está cada vez mais a compor, e é bom quando as pessoas, quando a boa energia, a nossa paixão pela modalidade, o nosso empenho prevalece, não é? Relativamente a menos material ou a menos condições que podíamos ter mais, não é? E é bom quando as pessoas dizem, ai, não, fogo, olha, esquece, não há nada que pague uma boa energia, um bom ambiente, e pronto, isso enche-nos a
E
alminha.
agora, gradualmente, vocês agora também vão crescendo e vão colocando as coisas à vossa maneira e como
Sim,
vocês ambicionam, não é? É um processo às vezes demorado.
o objetivo foi esse, nós agora só estamos lá a tempo inteiro os dois, e pronto, estamos cada vez mais a tratar das coisas para que aquilo seja realmente aquilo que nós queremos que seja, não é? Os
Um
bocadinhos
sucesso.
que ver aquilo, exatamente, um sucesso, exatamente, seja um sucesso, quando as pessoas se sintam bem e bem a treinar.
Teres um espaço para proporcionares a melhor hora do dia e para teres também as tuas melhores horas do dia, não é? Não é só
Sim.
uma hora, vocês têm várias horas do.
É muito isso, é saber que aquela pessoa vai lá e que aquela hora tem que ser a melhor hora do dia daquela pessoa, independentemente.
Como é que funciona? Como é que funciona? Como é que tu. atualmente geres o teu dia? Já disseste que estás lá agora a 100%. Como é que é um dia da Sandra? Um dia de trabalho barra
Sim,
atleta?
o dia da Sandra, o horário da Sandra normalmente geria. Pronto, eu tenho um horário base, digamos assim, e tenho, como tenho alguns PTs, não é? Tenho ainda algumas horas de PTs, que são sempre confirmadas semanalmente, e portanto às vezes é preciso haver alguns ajustes relativamente aos horários. Temos a facilidade, porque como estamos lá os dois, às vezes. Fazemos trocas de horário super tranquilas, mas nesta altura não estamos com o horário muito preenchido, estamos com o horário até mais folgado, que também precisávamos, andávamos há muito tempo com muito horário, mas um dia normal para mim é dar aulas e dar treinos de PT. Normalmente nós agora, sendo Gaia um bocadinho mais longe, tentamos organizar de forma que consigamos fazer o trabalho mais seguido, não é? Mas normalmente os meus dias, todos os dias, metem aulas e PTs.
Também tens agora o teu projeto, o Improve. Como é que surgiu? Qual é o teu objetivo nesse projeto?
O Improve foi muito engraçado, porque foi assim uma coisa tipo: anda lá, faz lá a programação para nós, anda lá, então já fizeste, devias fazer uma programação, não sei o quê, olha, faz lá uma programação para nós. E eu tipo, ok, né? E tipo, agora, se agora até estou com um bocadinho de tempo, na altura não tinha mesmo, não é? E pensei, opá, isso realmente é uma coisa muito fixe, eu até gostava de ter pessoas, não é, pelo país todo a fazer a minha programação, mas isso é uma coisa que eu tenho que estudar, tenho que fazer com tempo, tenho que fazer uma coisa bem feita, não é? Tudo que nós fazemos é o nosso reflexo, não é? Portanto, calma, ai não, tem que ser para ontem, vamos fazer. E ok, pronto, vamos lá fazer então uma programação. Dei aqui umas semaninhas e vamos lá começar com isto. E foi basicamente isso, não? Eu tenho alguns dos meus PTs que já costumavam treinar juntos, que queriam algo. Não estavam satisfeitos com a programação que estavam a fazer e queriam. Pronto, como já confiavam no meu trabalho, porque eram minhas alunas de PT, não é? E confiavam em mim para lhes fazer uma programação geral. E juntar, basicamente era ali um bom grupo, depois tem os amigos, depois os namorados, depois não sei o quê, e criou-se ali um grupinho muito giro, e foi assim, basicamente foi assim, não posso dizer
Mas
assim, tipo, ideia, diz.
não, ia-te perguntar, tu tens um grupo de pessoas, porque tu fazes a programação, uma programação específica para os objetivos dessas pessoas, mas acaba por ser um treino em grupo na mesma, mas com um objetivo diferente do quem faz os treinos normais da boxe. Talvez.
Não sei se percebi a tua pergunta.
Estava a dizer que tu faz a programação de treinos, mas é um treino específico, mas para um grupo de pessoas, não é um treino. A Maria tem este objetivo, a Joana tem o outro objetivo.
Personalizado.
Exato.
Já personalizado, ou seja, programação Improve é uma programação geral. Qualquer pessoa pode fazer a programação Improve. O que eu tento é que ela seja o mais rica e completa possível. Tento que ela tenha sempre o maior tipo de estímulos possíveis e que eles trabalhem todos de forma ordenada e coordenada para conseguirmos sempre, a cada etapa, atingir novos objetivos. O treino, esse tipo de trabalho, é o treino personalizado, não é?
Exato.
Porque o treino personalizado eu foco-me só, pronto, aquilo que estava a dizer há pouco, pronto, e passo então a explicar. Foi um desafio para mim nesse sentido, porque como eu comecei logo cedo, desde que comecei como treinadora de CrossFit, a ter PTs para performance, para desenvolvimento da técnica, seja a nível de ginástica, do weightlifting. O que acontecia sempre é tipo, esta pessoa, os treinos serem focados nos pontos fracos da pessoa ou nos pontos que a pessoa queria melhorar. E não tinha que me preocupar com tudo o resto, porque as pessoas treinam mais 5 vezes por semana, mais 4 vezes por semana, para além da que treinam comigo ou das que treinam comigo. E portanto, esse treino acaba por ser complementado a essas outras coisas que naturalmente já vai fazendo. E então, fazer uma programação geral foi aí, digamos, a
Solução.
dificuldade. Ou a diferença que eu notei mais foi essa, que ok, isto são o que as pessoas têm que fazer, sempre de forma consistente e não podem ficar muito tempo sem fazer porque muito facilmente desaprendem, ou porque conhecendo também o grupo de pessoas, sei que eles também estão a precisar muito disto, mas foi realmente a diferença que eu notei relativamente, porque muitos dos meus das minhas PTs às vezes levam um trabalho de casa, eles vêm, têm o trabalhinho, o treino de PT comigo e nem sempre dá para fazer tudo no mesmo treino, e às vezes eu gostava que eles viessem já com um trabalhinho de casa feito. Não é que se assim, ah, o que é que tu ganhas com isso? Na verdade, não ganho nada, antes pelo contrário, não é? Eu até podia meter aquilo em mais um treino de PT e ficar com a pessoa, mas eu gosto de ver resultados, eu gosto que as pessoas vejam resultados e gosto de ver resultados. Então, se há coisas que as pessoas podem fazer sozinhas e que eu sei que vai ter um grande benefício depois no nosso treino presencial personalizado, as pessoas levam um trabalhinho de casa. E lá está, esse trabalhinho de casa dos meus PTs é focado nas dificuldades e nos objetivos que nós queremos atingir. Em Improve tem que abranger isso tudo, não é? Tem que abranger tudo que eu sei e que, pronto, indo um bocadinho buscar o meu
O
processo,
background, sim.
o meu, a minha, a minha, a minha, a falar, para o meu processo, a minha, o meu caminho no CrossFit e aquelas coisas que eu sei que me fizeram falta a mim, as coisas que eu todos os dias em aulas olho e vejo que faz falta às pessoas. E que é uma realidade para toda a gente. É impossível meter tudo nas aulas. É impossível, é
Claro que
impossível.
sim, não dá.
Tu consegues meter tudo, mas com o nível de frequência que elas precisavam de ser feitas, é impossível. Não consegues meter tudo. E então, esse tipo de trabalho que eu sei que fica sempre desfasado, eles falam a nível dos trabalhos acessórios, do reforço dos ombrinhos, do core, do glúteo, do tornozelo, da técnica de corrida, da respiração, de tudo, não é? Então tento que a programação seja sólida, e quando digo sólida, estou a dizer aqueles movimentos que as pessoas já naturalmente encontram nas aulas de CrossFit e que já é natural para toda a gente, e que eu sei, isto eu faço na aula de CrossFit, isto eu faço, isto eu faço, e aquelas que até há boxes que têm boas programações e que conseguem ir incluindo esses trabalhinhos que são muito importantes, mas que não conseguem fazê-lo com tanta frequência como que era possível. E eu tento sempre que esse trabalhinho exista também, para prevenir e evitar as lesões.
Lesões.
E, exatamente. E portanto acho que a Improve é um bocadinho isso: é o meu treino personalizado, mas ampliado,
É um
vendo.
complemento das tuas aulas também.
Sim. Ou seja, acaba por ser mais fácil também mesmo para gerir os treinos dos meus PTs. Eu sei o que é que eles andam a treinar. Tudo. Não é mesmo? Eu sei tudo e vejo os resultados deles. E deixa eu ver como é que a Bárbara se saiu neste que tinha não sei quanto excesso de bar, que ela até tem um bocadinho de dificuldade. Deixa-me ver como é que a Maria meteu aqui, que ela às vezes poupa-se um bocadinho nas cargas, não é? Ah, pronto, então depois quando vou fazer um treino já sei o que é que eles andam a fazer, não é? Mesmo a nível de programação de treino, sei, vamos fazer isto, porque eu sei que tu ontem fizeste aquilo, porque é a minha programação, acaba por ser mais sentido, não é? Nesse sentido, a nível
Boa, boa.
da fácil.
Uma pessoa que essa tua programação é exclusiva para quem frequenta a tua box, ou se uma pessoa que frequenta outra box qualquer que disser assim, olha, até gostava de experimentar
Não,
o...
não, não. Toda a gente, eu tenho gente que não é da minha box e que não é meu PT que faz a programação, porque
Boa.
já me conhecia como treinador, e só porque lá está, tu nunca viste nada da Improve. Eu fiz aquela pequena página, mas aquilo ainda não é? Eu dei um nome, em vez de ser a Sandra Barbosa Personal Trainer, eu dei um nome àquilo que eu já fazia, não é? É o Improve. O Improve tem a programação geral, mas é também o
O
treino
PT.
personal. Eu gosto muito da programação, mas o treino personalizado é aquilo que me apaixona. Eu gosto mesmo
Claro.
muito de pegar nas pessoas e fazer com que elas consigam atingir os objetivos delas, e é maravilhoso ver as pessoas
Mudar a vida, as pessoas.
é muito engraçado, porque depois tu vês uma pessoa que está a ver e diz assim: quero andar em pino, não é? E esse objetivo pode demorar quase 2 anos a atingir, que já aconteceu, porque é preciso tirar medos, é preciso dar confiança, é preciso dar resistência e para que as coisas sejam bem feitas, não é? E há pessoas que, a nível psicológico e tudo, a coisa desenvolve muito mais rápido, em 2 meses, 3 meses, aquilo parece que de repente funciona tudo. Então, o treino personalizado é uma coisa que que me apaixona por isso, a individualidade do treino, ter que, é o que me faz pensar, é o que me faz usar a matéria que eu tive que estudar, é o que me faz ter
Exige mais de ti.
é, exige mais de ti,
Exige
exatamente.
mais de ti, mas ao mesmo tempo também é mais gratificante porque consegues ver naquela pessoa especificamente que houve ali uma
Sim.
mudança, uma melhoria
Sim.
e um atingir os objetivos que a
Sim,
pessoa.
é isso. Até agora, e fico muito contente por dizer que todos os objetivos a que me propus foram alcançados ou estão em vias de o ser. E é bonito, é bom
Fantástico.
ver. E os que têm mais dificuldade, às vezes, não são só as pessoas que ficam tristes e frustradas, não é? E eu fico, mas ao mesmo tempo dá-me gozo, porque eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que inventar coisas. Inventar progressões, inventar formas de dar àquela pessoa aquele estímulo que vai levá-la a fazer aquela coisa, não é? Já tive dar. É uma coisa muito engraçada, que às vezes tens que dizer à pessoa para fazer a coisa errada, para fazer a coisa certa. É muito engraçado, e às vezes pedes uma coisa à pessoa que pensas assim: não acredito que estou a pedir isto, e olhas para o lado e pensas: será que alguém ouviu? Porque é aquilo que a pessoa precisa de ouvir para fazer a coisa certa, percebes?
Às
E é
vezes é isso,
a pedagogia toda, o
o
ensino,
tal
a.
clique.
É muito engraçado, às vezes, como é que eu vou conseguir fazê-la perceber aquilo que eu quero que ela faça, que ela não, ela e ele não está aí por aqui, vamos tentar de outra maneira, não é? E é engraçado, às vezes é tipo, o caminho é ponto A e o ponto B, e às vezes é tão simples quanto isto, e às vezes tu tens que dar uma volta enorme para conseguir chegar ali, e às vezes essas voltas enormes são as mais gratificantes, é aí que tu enriqueces,
Sem
é aí que tu
dúvida,
consegues
sem dúvida.
ler a expressão corporal da pessoa quando ela diz já quero andar em pino, diz ok, vamos fazer, não, fazer o pino contra a parede, e tu logo ali percebes mil e uma coisas na pessoa que se calhar não percebias logo de início, não é? E é bastante gratificante. Mas lá está, assim, respondendo à tua pergunta, que acho que foi essa a pergunta, qualquer pessoa pode fazer a programação de improv,
Exato.
seja de outra box, até porque neste momento são programações distintas. A programação da inbox não é a programação da improve.
Exatamente.
Há conversações e tal, mas não é a mesma programação, é uma outra programação. Uma coisa é outra coisa, é outra coisa. Basicamente.
Exatamente. Muito bem. Sandra, uma última mensagem queiras aqui transmitir para quem nos está a ver e ouvir? O que é que
Não sei.
gostarias de atirar aí para o ar?
Olha, se calhar uma coisa que até tenho andado a pensar nos últimos dias, e pronto, olha, aproveito e te deixo aqui, que é, às vezes, apesar da modalidade ainda estar em crescente no nosso país, acho que às vezes se vai perdendo um bocado a essência do CrossFit. E tenho pena. E às vezes ralho com a pandemia, ralho muito com a pandemia, porque o Covid, veio-nos tirar muito do bom que nós tínhamos no CrossFit. A proximidade. Muitas das vezes nós não dávamos valor, e hoje em dia vejo-me a incutir coisas em pessoas que não fizeram CrossFit antes da pandemia, portanto,
Pandemia.
para ele o normal é o que é agora, ok? E então eu lembro perfeitamente dos primeiros dias em que, ok, malta, vamos arrumar o material e vamos para o WOD. E o desgraçado que tinha 200 quilos na barra. Não é? Ninguém me podia ajudar a arrumar, porque não podias tocar no material dos outros, não podias aproximar das pessoas, não é? E aquilo fazia-me imensa confusão, porque nós tínhamos que ficar ali todos os braços cruzados, não é? E fizeste crossfit, já fazias crossfit antes da pandemia.
Sim.
Quem sabe é tipo, só paravas de arrumar quando tudo estava arrumado, todos ajudavam uns aos outros, e depois aquela questão de o último desgraçado que está a acabar o WOD, não é? O último desgraçado, a última pessoa a acabar o WOD, as pessoas aproximarem-se e puxarem por essa pessoa e meterem a mão no ombro e dizer: Oi, estás mesmo bem, vai lá e tal. O facto de nos termos que afastar, também nos fez um bocadinho perder isso, percebes? E eu acho que as pessoas, essa ralho muito com a pandemia nesse sentido, que nos veio que. Uma coisa que era tão boa, porque assim, quem
Espírito de comunidade.
não tem só a ver com não tem nada a ver com a dinâmica da aula, tem a ver com uma atividade de grupo, com uma comunidade, não é? Não tem a ver com Como é óbvio, às vezes em nível de gestão da aula dá mais jeito que toda a gente arrume tudo porque é mais rápido e a aula não atrasa e evitam-se atrasos e coisas assim. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com a união do grupo e o CrossFit já tem um bocadinho nisso. E às vezes olho de forma um bocadinho triste porque acho que às vezes as pessoas esquecem-se qual é o fundamento do CrossFit. O CrossFit veio pôr muita gente, eu sou uma dessas pessoas que nunca fez desporto na vida, a fazer desporto 6 dias por semana, 5 dias por semana, não é? Quer dizer, isto é que é o principal, não estamos a parte da competição é uma coisa muito gira, não é? Eu adoro competição, não vou dizer que não gosto de competição, adoro competição, mas esse não é o foco principal. O foco principal é tirar pessoas do sofá e metê-las a fazer desporto. O foco principal não é levar pessoas a competição, é que aquela pessoa chegue lá, passado 1 ano ou 2 anos, e pegar nas fotografias e falar, olha quem eu era, não é? Ou por excesso de peso, ou porque até parecia ter mais idade por ser uma pessoa sedentária, ou por não conseguir fazer certas coisas que depois consegue fazer devido à prática de desporto, que não é o CrossFit, porque o CrossFit tem esta capacidade. Então acho que é um bocadinho isso que eu tenho pensado, às vezes vejo as pessoas a falar muito, e não posso ser hipócrita também neste sentido, não é? O CrossFit é um negócio, é, tenho perfeita noção que o CrossFit nesta altura não estava, pelo menos não estava a trabalhar com o CrossFit, não é? Portanto, não posso dizer que não seja um negócio, é um negócio, mas acho que às vezes as pessoas deixam de olhar para as pessoas como pessoas e olham muito para as pessoas como um número, e porque precisamos de sócios, porque queremos sócios, porque o que interessa são os sócios, porque estamos a falar do número de sócios, não é? E acho que quando isso é o objetivo principal, perde-se muito a essência do que é o CrossFit. Não posso ser hipócrita, mas é que é uma coisa bastante importante. É, sem dúvida que é.
É importante ter sócios, mas também é importante que os teus sócios estejam bem
Exatamente,
e que sintam essa energia e essa transformação.
os treinadores sintam que têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, que estão a lidar com a saúde das pessoas e que estão a lidar com a vida das pessoas. Nós mudamos vidas, ao ser treinadores de CrossFit, nós mudamos vidas. E o objetivo principal é ser sempre isso, é mudar vidas às pessoas para melhor e dar melhor qualidade de vida às pessoas. Talvez isto para as pessoas ficarem a pensar. Era só.
Mas acho que eu acho que só aqui para reformular aqui uma coisa. Acho que tens razão nisso que dizes da pandemia veio retirar essa magia do CrossFit, da proximidade das pessoas, que foi sempre muito isso. Os treinos acabaram por ser ali cada um no seu quadrado durante bastante tempo e principalmente para quem
Pessoas que
entrou.
não nada antes disso.
Exatamente, quem entrou depois da pandemia não tem noção, ou se calhar agora que as coisas começam a normalizar, começam a olhar do tipo, estranho, o que é que está aqui tudo à minha volta, não sei, não é?
Isso.
Agora, acho que por outro lado, a pandemia veio a provar às pessoas que podem treinar, mesmo aquelas pessoas que diziam, ah, eu não tenho tempo para treinar, veio a provar que até tens tempo, podes treinar até em casa. E começam à procura de pessoas como tu, de PTs,
Sim.
porque nem toda a gente gosta de estar na boxe ou de ser aplaudido ou
Sim.
dessas sensações, para mim são espetaculares, que é isso que cria a magia da boxe e do CrossFit, mas para outras pessoas, pronto, preferem treinar em casa, pá, tudo bem, não é. Por um lado, veio ajudar no negócio do personal trainer. Por outro lado, é isso tudo que já disseste, da magia do CrossFit.
Sim, nesse sentido é, ajudou. Alguma vez eu achei que ia ter uma barra na minha sala antes do Covid, ou que tinha dado balandras na sala ou no corredor do prédio e burpees em casa, queria ter o chão suado em casa, né? Aquilo que acontece na boxe, uma pessoa pensa, alugou uma casa ou compra uma casa e mobila uma casa e não está a pensar nessas
Não.
possibilidades, não. Até aparecer essas situações e as pessoas perceberem. Mas olha, vou desabafar então aqui contigo já agora, que eu na primeira pandemia obriguei-me, pronto, foi uma coisa natural, eu acho que muito por ser a novidade, treinar online, treinar com os meus alunos, dar os treinos, mas se eu já tinha noção, a pandemia veio mostrar que para mim treinar é muito socialização,
Ah,
muito.
sim.
É muito comunidade, é muito estar com as outras pessoas, porque eu tinha a chave da box. Se eu quisesse ir a fazer os meus treinos, como o Luís ia fazer os seus treinos, ir para uma box vazia e sem pessoas era
É
deprimente.
triste.
Treinar sozinha para mim é uma coisa que não acontece, nunca aconteceu, por isso é que eu sempre treinei em aulas de CrossFit e, ou fazer treinos com os colegas de CrossFit, porque treinar sozinho nunca foi uma coisa que, e que a companhia vi mesmo perceber, que para mim é mesmo muito importante a companhia no treino, a companhia da minha comunidade do CrossFit nos treinos, vi mesmo perceber isso.
Sem dúvida, eu concordo plenamente contigo. A comunidade é a força.
É verdade, às vezes chegas e o dia nem correu bem e só o treino por si só já é maravilhoso, é aquela terapia, não é? Mas depois estás com pessoas que estão ali com o mesmo objetivo que tu
E
e...
falas de outras cenas, não é? Que não falas, não falas de trabalho, falas de CrossFit, não é? E
Sim.
esqueces o trabalho.
É verdade, é isso. Esquece trabalho, esquece as preocupações, é verdade. Mesmo isso. A pandemia também me confirmou isso a mim. Se eu já sabia que gostava muito das aulas porque gostava muito de treinar com pessoas, a pandemia veio-me confirmar muito isso.
Boa. Sandra, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação.
Estávamos a adiar isto há muito tempo.
Verdade, já tínhamos falado disto algumas vezes, já nos tínhamos cruzado aí em alguns eventos, por isso agora finalmente realizamos esta entrevista. Agora falta convencer aí o teu parceiro.
Eu também convenço fácil. Convenço fácil. Se apanhares assim na curva, eu também convenço fácil.
É isso, Sandra.
Gostei bastante. Gostei deste bocadinho da conversa.
Muito sucesso para ti.
Encontrar, se precisares de alguma coisa.
Muito sucesso para ti, para o teu projeto, para a tua
Muito
box.
bem que o Einstein Talk continua a crescer e a melhorar.
Obrigado.
Vez mais.
Obrigado. Vai lá, beijinhos.
Então, vá, um beijinho, tudo bom para ti, para a tua família
Obrigado.
também.